Comigo já está o jornalista Lino Vinhal, que às sextas-feiras partilha connosco aquilo que lhe vai na alma, analisando um pouco a semana. Esta semana foi marcada pelo confinamento, foi marcada por alterações sucessivas ou complemento das medidas feitas pelo próprio governo. Uma delas, aquela que todos nós estaríamos à espera que fossem tomadas mais cedo e que são tomadas a partir de hoje, que é o encerramento das escolas, deixando ao cuidado, ao livre-arbítrio das universidades e dos politécnicos essa mesma medida. Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia, Luís Vaz, bom dia aos ouvintes. Um abraço a todos. Está um dia mau, mas vocês já disseram isso. Espero que digam em breve que o dia está bom. Deixa-me começar fazendo uma referência à morte da sua doutora Maria Irene Martins, que foi durante alguns anos, bastantes, 12, 13 anos, diretora do Serviço de Anatomia Patológica nos hospitais da Universidade de Coimbra, senhora com quem não contactei, mas que, pela, digamos, reações de diferença que tiveram pelo seu passamento, terá sido uma senhora que granjeou elevada consideração entre os seus. Fica aqui o registro da sua morte. Você coloca a questão da situação nova que temos por aí. Carlos, cá estamos. Cá estamos. É o que eu posso dizer. Estamos todos. Está tudo em casa. Está tudo em casa, está tudo a fazer, não sei o que seja, o quê. A situação está muito delicada. Pronto, e falando mais a sério, a situação está delicada. Nós estamos em, digamos, em plena expansão do ritmo de contágio. Seja com a estirpe inglesa, seja com a estirpe do outro lado qualquer. O contágio está num plano alto, mas devo prevenir que os especialistas dizem que o pico baixo vai acontecer apenas em meados de fevereiro. Se assim for, nós vamos ter aí um período francamente mau. Porque já, ele já é mau, mas ainda pode piorar. Se isto ainda não é o pico, como raio será o pico? Está a ver? Aí é uma preocupação. E depois não me dizem que ele é para a semana. Não dizem-me que ele, que o pico, estão a contar com o pico entre 15 e 20 de fevereiro, andar um pouco por ali. Ou seja, falta quase um mês. É muita coisa para nós estarmos a mandar para o outro lado aos 200 e tal, aos 200 e tal, e ter infectados num número tão elevado. Carlos, mas notas, eu recebo hoje contactos, no decorrer dos contactos diários que faço, eu recebo sempre 3, 4 situações novas de famílias, de empresas que têm casos. Portanto, já não é uma coisa aqui, uma coisa acolá. Não, não, pá, eu estou confinado. Não, pá, eu tive que cerrar parte da empresa e aquela parte era essencial porque não sei quem contactou com quem e estava contagiado. Portanto, por uma razão ou por outra, há hoje um conjunto de pessoas grande a ir para casa, a terem ido testados, a serem testados e a acusarem positivo. Portanto, está a propagar-se de uma forma que temos que aceitar isto altamente preocupante. E não vale a pena nós andarmos aqui a desculpar com o governante A, com o governante B. Eu quando votei, ou não votei, mas quando voto num, quando voto num governo, eu não lhe estou a alienar a minha capacidade pensante. Eu estou a dar-lhe voto para ele me representar na decisão dos assuntos do Estado. Esse é o significado do voto. Mas não abdico de eu continuar a pensar. E o que se passou aqui, o que se eventualmente está a passar e precisa destes rigores todos, é nós não estamos suficientemente sensibilizados. E este nós provavelmente faz parte da natureza humana, porque não acontece apenas em Portugal, acontece em todo lado. A natureza humana não está... Não vejo também o que é que ela possa fazer muito mais do que isso, mas a verdade é que nós temos dificuldade em aceitar. Ainda hoje, eu ainda hoje encontro na rua, já hoje de manhã nas minhas passeatas, eu encontro pessoas na rua sem
máscara.
Sem máscara. Pronto, nós não vamos lá, nós não aderimos e temos essas dificuldades. Na questão sanitária, vamos pagar as vacas ao Di António, ponto final, seja quem for. mas se não temos juízo, pagamos com o
corpo. Temos que meter na cabeça que a máscara...
Mas não metemos, vamos menos, morrendo. Pronto, menos... Carlos, mas como não metemos, vamos morrendo. Ponto final. Agora morre ali, agora morre lá, daqui um bocado morre aqui. Ponto final. As comunidades também têm o direito a fazer as suas... Têm o direito, mas às vezes não deviam ter. O direito a fazer as suas opções. Quanto às medidas tomadas ontem pelo governo para fechar as escolas, eu acho que fez muito bem. Também já há, é interessante, às vezes também ser governante em determinados países é difícil. Antes era porque devia ter fechado as escolas e não fechava, que aí era um erro, o homem fechou as escolas. Também não gosto nada que entre ao sabor das coisas, acho que ele que devia ter uma equipa permanente formada por gente tal, e essa equipa é que se revira, e ele obedece, faz o que essa equipa se revira, com médicos, com logistas, com pedagogos, com isto ou com aquilo. Porque também andar, depois, telefona para Bruxelas, opá, vou fechar aquilo. E ele telefona, não sei para onde, opá, achas que é fechar? Quer dizer, também um país não se governa também assim um pouco, estes salpicos, precisa de alguma homogeneidade. Pronto, agora fechou as escolas, acho que fez muito bem. E fez muito bem na forma como fechou. Eu sou contra o ensino à distância. E eu digo porquê. Não é apenas porque ele é francamente mau. Mesmo mau que seja, é sempre melhor do que nada. Agora, aprofunda as desigualdades entre os jovens portugueses, entre os alunos portugueses. Há uma comunidade vastíssima que não tem qualquer possibilidade de ter aulas à distância.
Faltam os computadores.
Falta-lhe tudo. E se já não é justo que eles sejam os preteridos do destino, se já não é justo que assim seja, se o próprio Cristo já não fez o trabalho dele, não vão os homens agravar também essa desigualdade. É preferível reduzir o tempo. Para que é que são as férias de Natal? Vão para o Natal para onde? Para Natal não, do Carnaval. Mas vão jogar o Carnaval para onde? Para que é que são as férias da Páscoa? Para que é que são 2 meses e meio de férias no verão? Portanto, não é necessário nada disto. As férias é o tempo necessário para descansar, para ganhar nova motivação, novo ânimo e estudo. Portanto, se entretanto as pessoas descansarem agora estes 15 dias, mas quem é que disse que eram 15 dias? Fica aqui a primeira nota. Fica aqui a primeira nota venenosa, se você quiser. Se vão descansar agora este período, já estão mais descansados, já mais para diante. E assim garante-se as coisas. O ano escolar está lixado. O ano escolar está, até porque isto gera instabilidade nos miúdos. Eles, nomeadamente o secundário, entraram já naquela fase, sempre que inicia o segundo período, porque o segundo período é determinante já para grande parte do secundário. Não esqueça que há alunos do décimo ano, décimo primeiro ano, que já vão fazer exames, cuja nota já conta para o ingresso, lá para cima. Portanto, eles entram logo em stress, e esta instabilidade mais stress lhes traz e mais lhes dificulta a aprendizagem. Ah, é que fica em casa a estudar. Os senhores, se isto fica, de ficar em casa a estudar, resolver o problema todo, não era preciso os professores para nada. Os professores são essenciais. E esse é o único lado positivo também que vejo isto na parte letiva. É que se reconhece o papel do professor. É que os professores vêm a ser maltratados. Já o disse aqui várias vezes, e se não me tirarem a palavra, e para me atirarem tenho que me calar. Mas eu falo com os tubelos. Têm sido maltratados nos últimos anos, não têm sido devidamente considerados, e se não quiserem considerar o Manel, o Fernando, porque eles às vezes possam também não ser recomendáveis no aquilo que dizem e não fazem a quem além, como todos somos, mas pelo menos a função do professor eu quero que respeite, e eu não sou professor. Portanto, porque ela é de uma dignidade, é de uma importância social, é de uma elevação, é de uma nobreza. Educar os nossos filhos, e sobretudo agora, numa época civilizacional em que nós pais abdicamos de parte dessa função, porque os colocamos logo aos 3 meses fora de nós, está a ver? Portanto, estamos ao você entregar um miúdo numa escola... Aos 3 meses, você está a alienar grande parte das funções que lhe competiam a si. A civilização caminhou nesse sentido, até mais ou menos que se reconheça o papel dessas pessoas que fazem trabalho de professor, de companheiro, de acompanhante, de pai, de mãe, e aqueles que ouvem muitas vezes, hoje o ombro que acolhe mais vezes a criança chorante é o ombro da professora, é o ombro da professora da Tessa e não é o ombro da mãe, como a criança eventualmente desejaria se nós tivéssemos seguido outro caminho em termos de desenvolvimento da civilização. Portanto, Carlos, agora estamos reduzidos a coisa nenhuma, não há escolas, não há isto, não há aquilo. Vamos ver se nós aproveitamos para nos cuidarmos mais. Mas também se não houver uma fiscalização forte no uso dos cuidados, quer dizer, que as pessoas façam isso e que vão fazer para o deserto do Sahara, acho muito bem que não ponham a máscara no deserto do Sahara. Agora estarem a pôr em perigo quem com elas cruza, quem com elas tem que conviver numa fila, ou nisto ou naquilo, acho mal. E por falar em filas, olha, tenham cuidado no domingo. Houve aí alguns protestos quanto aos votos de domingo passado, os votos antecipados, na organização, nas filas e na organização interior. Eu acho que, eu não sei, eu não resisti, não participei, vi muita gente descontente, muita gente teve que estar uma hora e tal, é muito tempo para o número de votantes, portanto alguma coisa não foi tão célere, tão ágil como deveria e bom teria sido que fosse, mas a verdade é que nisto também ninguém tem experiência nas coisas. Espero que já tenha resultado alguns ensinamentos para que no próximo domingo as coisas sejam diferentes e sejam melhores. Mas também diria aqui uma coisa, Carlos, comentar isto, a gente tem a mania de que então a gente vai cedo, e liberta-se cedo e já fica e já não corre riscos, pelos vistos vão todos cedo, o melhor é decidir, eu vou ver se lá chego a 5 minutos antes, está a ver, porque é na altura que lá não está ninguém, e até já escusa meter o voto na urna, diz, olha, o meu é este, vai o primeiro a ser contado,
Voltamos às eleições, gostava também de ter aqui o seu parecer sobre como é que correu a campanha, aquilo que perspectiva, uma delas dizem que vem uma abstenção brutal, mas voltamos ainda à situação da pandemia, há aqui uma queixa grande que é o facto de, e as imagens não enganam, muitas ambulâncias à espera de serem, de irem para dentro dos hospitais, mas depois há aqui alguém que diz que temos um hospital completamente preparado, apetrechado, dotado ali em Miranda do Corvo, e que a tutela não lhe dá, voltas a esta expressão, não sei se é verdadeira ou não, confiança para poder exercer, para poder trabalhar. O que é que está aqui a passar? Estamos a precisar de camas e temos camas e não as utilizamos.
Locais para servirem de hospitais de retaguarda, Coimbra está cheio deles, não estão preparados. Mas não é o caso de Miranda de Couro, não é isso. Mas cacos velhos a gente tem montes deles. Você repara, você tem conventos lá em cima de Santa Clara, vazios. Você tem um hospital pediátrico antigo, infimamente aproveitado. Você tem aquele serviço que foi serviço também, foi maternidade em frente ao botânico, também subaproveitado. Você tem muita coisa subaproveitada. Portanto, isto para dizer o quê? Não é no aproveitamento dos excessos que Coimbra prima, por ser exemplo. Hospital da Compaixão, é assim que se diz?
Acho que sim, da Compaixão.
De Miranda do Corvo. A realidade, o assunto, o Jaime Ramos tem, e eu sou particularmente amigo dele, e sou um apreciador da obra que ele tem feito. Agora, é preciso analisar aqui qual é a posição dele. A posição dele é, ele gastou ali milhões e tem uma unidade hospitalar que petrechada com quase tudo. E eu ponho aqui a questão no quase tudo, porque é no quase que está aqui a questão. Ele construiu um hospital, gastou aqueles milhões, e qual foi o objetivo dele? Era depois contratualizar com o Serviço Nacional de Saúde serviços. E ele não... E pagavam-lhe, e ele ia pagando ao pessoal. Porque ele fez o hospital todo, tem o equipamento todo pronto a funcionar, mas não tem pessoas. A tutela entende que se ele quer que lhes sejam contratualizados serviços, então que tenha pessoal, que sejam, agarra-se aqui a questões disto. O hospital é um hospital com edifícios, com camas, com equipamentos, com sala cirúrgica, tal, e com enfermeiros, com pessoal auxiliar e com profissionais de saúde. E dizem, mas ele não tem isso. Ele só tem o barraco. Quando digo barraco, não é no mau sentido. Só tem a instalação. Portanto, nós não vamos para lá, nós não temos pessoal para ir para lá. Portanto, sem pessoal, ele que arranja o pessoal, e então vamos tratar do assunto. Ele, por seu lado, não arranja pessoal, e também é compreensível esta posição, porque se ele vai buscar 30 médicos, se ele vai buscar 40 enfermeiros, se ele vai buscar 15 auxiliares, ele arranja ali um conjunto, um montante de dispêndio que não tem qualquer possibilidade, ele não é o Estado, não tem qualquer possibilidade de fazer frente. E depois de ter essa gente contratualizada, o Estado lhe negar a contratualização de serviços, ele fica com o pessoal a fazer o quê? Está a ver qual é o problema? Está a ver qual é o problema? De modo que ele tem razão em que querer ter um compromisso prévio, sério, assinado com o Estado. O Estado tem alguma razão quando diz a ele que ir ao hospital privado, a questão do pessoal é uma questão dele e não nossa. Portanto, ambos têm razão, porque nenhum deles tem a razão toda. O que eles têm, e é todos um mau feitio, e falta-lhes também, falta aqui alguém que intermedie isto de uma forma positiva e que se encontre aqui soluções, que é importante, porque o hospital é claramente importante. Claro, poderiam dizer, o Dr. Jaime Ramos, portanto, a Fundação, que avance para um hospital totalmente privado, que os doentes lhe aparecerão. Está bem, mas para isso é preciso ter por trás uma estrutura económica que, apesar de ser forte a Fundação, porque é muito forte, é a maior empregadora, uma das, talvez a maior empregadora do Conselho em termos privados, e para além de Miranda, em termos privados é uma das maiores empregadoras, portanto é forte, mas pode não ser, e a administração aqui o sabe, suficientemente forte para correr esse risco. O que falta aqui é um bom entendimento, e eu não entendo, está a ver, eu não entendo como é que um primeiro-ministro não chama A e B e tira esta situação, porque esta situação, tenha razão quem tiver, e já vimos que à luz do meu entendimento nenhum deles tem a razão toda. O que falta aqui é falta aqui uma vacina de humildade. É preciso pegar no Jaime Ramos, é pegar na senhora Presidente da Administração Regional de Saúde e dar-lhes a vacina de humildade. Ou, se assim não for, há já que há alguém que lhes faça ver que é importante resolver aquilo. Muito mais importante ver quem tem razão aqui, é importante é que os doentes não fiquem à porta dos hospitais e a morrer nas ambulâncias. Isso é muito mau. Se aquele hospital fosse, por exemplo, destinado a patologias que não têm nada a ver com o Covid, mas faça a operação X que está atrasada, que não pode correr ali.
Aliás, foram canceladas, grande parte delas nos hospitais.
Porque, exatamente, porque em vez de ser canceladas, o hospital contratualizava. Olha, você faz-me 20 varizes, você faz-me 20 fartos de miocárdio, você atende isto tudo e pagava-lhe as despesas nisso. Se houvesse esta vontade, eu estou convencido que encontraria. Agora, as pessoas não se entendem, portanto, estão doentes.
Falamos de eleições, temos aí as presidenciais no próximo domingo, não vamos falar já da questão das filas que já abordou, mas dos resultados das sondagens que hoje vêm a público e quem vai ganhar, pelos vistos, vai ser a abstenção.
Oh, Carlos, ela já vem a ganhar há bastante tempo, não é? Ela já vem a ganhar há bastante tempo e pena, volto a dizê-lo, não perco a oportunidade, que ela não seja representada por cadeiras vazias no Parlamento, como devia ser. Carlos, já seria sempre um resultado, nós vivemos a cair, a nossa militância votante tem vindo a diminuir significativamente em todos os atos eleitorais. Portanto, hoje, para voltar a apanhar números, digamos que sejam eles próprios motivantes e entusiasmantes, era preciso que o ato eleitoral, fosse ele qual fosse, viesse acompanhado de uma motivação extra. Ou porque é um candidato, ali um candidato desconhecido, porque é um perigo de qualquer coisa, por isto e por aquilo. Não sendo assim, a gente tem a tendência a dizer, oh, eu lá ir ou não ir, com mais um, menos um, é outra tal história, é da máscara, mais um, menos um, não faz diferença, mas depois acaba por fazer efetivamente diferença. Destas ocasiões não estão reunidas as condições para que a votação não... Eu tenho muitas dúvidas se mesmo moralmente vai atingir números que sejam suficientemente representativos em termos de ética e de legitimidade em termos de ética política. Vamos ver o que aí vai. Mas repare, você não está à espera que as pessoas saiam dos lares para ir votar. E nos lares está muita gente. Você tem centenas de milhares de pessoas nos lares. Não estão reunidas condições para isso. Se nós tivermos dificuldade para nos milhares, no domingo passado, de votantes, tivemos dificuldades para os atender com todas as boas condições, dentro da cidade, tal, mesmo assim as coisas que para mim correram bem, é o que sei, mas que motivaram algum descontentamento pela demora, sobretudo. Se assim foi, o que fará agora num país inteiro em que o tempo não é o melhor, as condições não são as melhores, não há transportes. Carlos, como é que você quer que as pessoas da minha aldeia vão votar? Diga-me lá uma coisa. E depois querem que eu não me leve por aí, porque depois eu digo que isso não é democracia nenhuma. Então, repare, na minha freguesia eu não tenho, só tenho uma pessoa que com capacidades de ainda se movimentar pelos seus próprios meios. Os outros ou não têm meios, ou não têm que autonomia já para se poder fazer. Não têm transportes públicos, vão votar como? E diz, ai, porque agora o povo pode votar. E eu começo a dizer, algum. Está a ver? Aí agora o povo pode votar. Algum. Está a ver? Algum. Outro não vota. Ai, mas há sempre gente que não possa votar se estiver no hospital. Portanto, há sempre os excluídos. Mas uma coisa são os excluídos por força da natureza. Outra coisa são força porque há muitas opções caladas. E o abandono do interior do país e das condições difíceis em que o povo lá ainda vai vivendo, algum povo ainda vai vivendo, é uma opção calada, porque é consciente, o país sabe, o país tem dinheiro, se eu não gastar nos offshores, onde os amigos e dos amigos e essas todas, se eu não gastar daí, se o grande capital, e eu quando falo capital, mas no sentido marxista, quando falo no capital é o excesso de dinheiro que abre as portas todas, isso, contra esse capital selvagem, eu sou manifestamente contra. O resto sou totalmente pelo capital, porque é o capital a grande mola da atividade económica, com o entendimento, com a capacidade de trabalho harmoniosa, porque nós somos o dotado, somos os únicos seres vivos dotados de inteligência. Se alguém nos deu isso, é para fazermos uso dela, ou então está como o marido Bernardino de Colhoso, ele tinha, mas não fazia uso dela, lixou-se. Portanto, é isso que eu penso, Carlos.
Eleições nos Estados Unidos deram vitória a um novo presidente que tomou posse. O que é que espera deste novo
espero
Estados
grande
Unidos?
Coisa, não espero grande coisa. Não é que tenha nada contra o senhor. O senhor digamos, gasto. Ele nunca foi um político da primeira água. Mas é um senhor. Pronto, mas é um senhor, não é um carquejeiro. Pronto, isso já ganhamos. Nós, em algumas coisas, nós na América, eventualmente o mundo, os Estados Unidos já ganharam alguma coisa porque ao substituir um presidente que se foi embora... Meio trauliteiro, mas que não deixa, contrariamente ao que possa agora para aí criar, que deixou uma margem de apoio enormíssimo, como você viu em todas as manifestações até de despedida. Agora, ele não tem jeito para aquilo. Eu também não marco golos, se eu marcasse o golo, o Sporting era campeão há uma data de anos para cá. Está a ver. Cada um é para o que é. E o homem que presumo que seja um homem muito capaz nas várias coisas, não tem pedigree, ó Carlos, vamos lá ver. A gente, além de ser capaz de ter muito a saber, ter muita cultura, ter isto... Tem que ter depois uma outra coisa, o que? É o pedigree, está a ver? É ter alguma classe para o desempenho de algumas funções. Eu dou-lhe a minha palavra de honra, que eu tanto ando, tanto ando com rapatos, se os rapatos forem bons, quentes, se ele quer eles estejam rujos, quer eles estejam graxa. Mas a verdade é que, portanto, não me faz diferença. Mas a graxa dá-lhe pedigree ao rapato. Está a ver? Dá-lhe pedigree. E o que o presidente não tinha é pedigree. No atual, e é desse que eu gosto de falar, eu tenho receio que tenha só pedigree. Está a ver? Porque a carreira política dele, ao longo da sua vida, foi sempre uma carreira relativamente secundária. Tem uma vantagem. Traz o Partido Democrático ao poder, de onde ele esteve afastado nestes últimos anos. E o Partido Republicano, claramente, precisa de se repensar. O Partido Republicano tem encontrado pessoas nos últimos anos, nos Estados Unidos, tem tido dificuldades em encontrar vultos do pensamento. Já teve, mas não foi o George Bush, seguramente. Está a ver. Não foi o Trump agora. De modo que talvez seja uma boa ocasião para o próprio Partido Republicano, digamos, renovar a sua frota, renovar a sua equipa, se repensar, porque os Estados Unidos são estruturalmente democráticos. Eu acho de reparar que a democracia ninguém põe em causa. Há ali umas manifestações de autoritarismo individuais que não passa. Gestos antidemocráticos, como se viu nesta tentativa do Trump, e foi uma tentativa forte, porque ele tinha por trás dele 70 ou 80 milhões de votantes, é muita coisa, Carlos. Foi uma tentativa forte, mas como vê, não passa. A democracia nos Estados Unidos e no Reino Unido está de tal maneira encravada na maneira de ser das pessoas que eles, os Estados Unidos, vê dinheiro se só vai à igreja se o Cristo estiver a contar as notas para dar alguma a quem entrar. Portanto, vê muito dinheiro, só vê o capital, vê muito exagero, mas democráticos. Está a ver? O Reino Unido, democrático, deitar abaixo a democracia no Reino Unido nos Estados Unidos é muito difícil. Por isso mesmo, e isso deve-se a quê? Deve-se ao sentido dos dois grandes partidos que lideram o pensamento político americano, o Partido Democrático e o Partido Republicano. O Partido Republicano tem tido algumas dificuldades que se notam pelo mundo fora. Você vai encontrar na Alemanha. A Merkel foi-se embora, vai ter dificuldade em encontrar pessoas, porque há dificuldades, hoje não há grandes vultos, porque os partidos deixaram de ser escolas políticas, passaram a ser aqueles arranjinhos na juventude para saber para onde é que eu vou ou quando é que não vai. Então o rapaz chegou aos 18 anos, aos 19 anos, forma-se à pressa, quando se forma, e com a ajuda, sabe Deus de quem, para ir para chefe disto, quer chegar ao poder rápido. Está a ver? E quando não pode chegar ao poder, porque o poder, apesar de lá estarem muitos, muitos caros, apesar de lá estarem muitos, não cabem lá todos, não é? Apesar de tudo, não cabem lá todos. Mas as pessoas já ficam satisfeitas, não é se forem a poder, é se lidarem com quem está perto do poder. Já ficam satisfeitos, está a ver. Contagias, também há aí uma coisa de contagem.
Vamos acompanhar e esperar. Campeão das Províncias traz hoje, esta semana, uma entrevista que vamos ouvir amanhã no Praça da República, com um candidato à liderança também do Politécnico de Coimbra, o professor Castelo Branco.
Traz, portanto, é um professor do Ensino Politécnico de Coimbra, o Dr. Manuel Castelo Branco, é professor e já foi responsável durante 8 anos pela UISCAC, no Coimbra School, e que anunciou que seria candidatar à presidência do Politécnico. O Politécnico é, digamos, esta estrutura, é o chapéu das várias escolas em que o Politécnico se divide, digamos, chamamos-lhe, para o ouvinte perceber, uma espécie de faculdades, está a ver, que depois têm elas, cada uma delas, o seu responsável, sob o chapéu, digamos, do presidente do Politécnico, que é hoje desempenhado pelo Dr. Jorge Conte, a quem eu mando aqui um abraço, porque por razões que ele sabe, e dizer-lhe que estou à espera dele para o princípio da próxima semana, porque a entrevista que fiz ao Dr. Manuel Castelo Branco e que o campeão publicou esta semana, era fazê-la de estudos correr conforme previsto ao Dr. Manuel Castelo Branco.
Doutor
Jorge Conde, obrigado, Carlos, por me corrigir. E são dois momentos importantes e quero manifestar isso a ambos e quero manifestar isso a todo o mundo, todo o universo do Politécnico. Porque, primeiro, são duas pessoas que têm capacidade mais que demonstrada para o exercício das funções. Ponto final. São duas pessoas conceituadas para o desempenho das funções socialmente respeitadas, socialmente consideradas, portanto não há aqui nenhum fogacho à Trump no sentido de lá chegar. E há, o que também nem sempre acontece, duas visões diferentes. Um tem uma visão, o outro tem outra visão. E isto é que as eleições fazem sentido, é assim. E como são pessoas, ambas cultas e de uma educação superior, ninguém espera que vai dali haver batatada menos lustrosa, quer por um, quer por outro. Não tenho dúvidas nenhumas. Mas como há dois pontos de vista diferentes, e são bastante diferentes, e são bastante diferentes, quando calhar posso voltar a explicar aí as visões diferentes, é importante que o universo, e não apenas o universo politécnico, e não apenas, escolha, pondere, ouça-os, leia-os, porque podemos ou não estar, podemos não, estamos mesmo aqui a escolher o futuro do próprio politécnico. E o politécnico é, e tenho dito aqui inúmeras vezes, um ensino absolutamente indispensável. Absolutamente indispensável. Esta visão do saber fazer, que está implícita na ideia de politécnico, não só não é desprezível, como não é dispensável. Muito Nós precisamos disso. Mas, por razões que não quero agora explicar aqui, mas que também são conhecidas, deixou-se ir criando uma ideia de uma secundarização do ensino politécnico, o que é profundamente errado, Carlos. Portanto, há que, deste debate que estamos a conduzir, destas eleições que estamos a acompanhar tão de perto, tem que resultar uma coisa seguramente. É uma coisa que tem que ganhar. Vence as eleições, Jorge Conde, Manuel Castelo Branco, quem vencer. Mas é uma coisa que tem que reganhar. O Politécnico tem que sair por cima.
Fica o convite. Amanhã, entre as 11 e o meio-dia, aqui na Regional do Centro, ouça esta entrevista que o jornalista Lino Vinhal fez ao professor Manuel Castelo Branco e depois, na próxima semana, teremos a oportunidade, se tudo correr bem, de ouvir o professor Jorge Conde também conversando com o jornalista Lino Vinhal. Já que falamos em conversa do jornalista Lino Vinhal, amanhã, também às 9 da manhã, convido os nossos ouvintes a ouvir a conversa que teve com o Marco Paulo. Porquê? Que conversou com o Marco
Porque
Paulo?
Porque ele fez anos ontem. Mas olha que ele não diz os anos que fez. E eu também não vou dizer. Está a ver. Vamos lá ver. São planos de entrevistas diferentes. Um era um plano académico, outro era um plano da amizade e de muita estima que tenho, aqui que não escondo, pelo Marco Paulo. O Marco Paulo é um rapaz que eu... Esta história do rapaz, a gente chama rapaz a uma pessoa que está com 70 e muitos anos quando também anda por lá perto. Está a ver? Porque quando a gente tem 18 anos nunca diz que outro 70 é um rapaz. Está a ver? Mas a gente não está a puxá-lo para baixo. Estamos a pedir que nós o acompanhamos. Não, o Marco Paulo, eu apreciei muito o papel. Primeiro, é bom, um cantor que eu gostei de ouvir, teve alguns temas cuja profundidade foram importantes em alguns momentos da minha vida. Depois do 25 de Abril houve aí um maus-tratos à música popular portuguesa, não só dele, mas de muitos, e já disse aqui o papel que aí desempenhou no que respeita ao fado do Carlos do Carmo, que era um perfil diferente, mas também passou por também o fado dele não foi apoiado a certa altura, e o Marco Paulo teve aí um papel importante, o Marco Paulo, o Veloso do Porto, o Zé Cid, muito boa gente, lutou aí para que a música portuguesa tivesse o lugar que tem direito. Depois o Marco Paulo teve, é um homem com um perfil diferente, ele é antigiano ali de Mourão, família relativamente humilde, tinha jeito para cantar, levaram para cantar, começou a ser cantor, impôs-se, mas teve depois, por virtudes várias, uma ligação muito forte à mãe. E eu gosto destas ligações à mãe ou ao pai. Eu acho que o afeto, então o afeto familiar, é baile da vida. A gente esquece isto. A gente esquece isto. A gente troca o afeto por umas pernas bem feitas, a gente troca o afeto porque o gajo tem 1,90m, a gente troca o afeto porque o gajo tem um carro de caraças. Eu isto pelo carro ainda tolero, que acho que é boa opção. Mas quando as decisões e as opções são pelo afeto, porque vem mesmo do fundo da alma, eu acho que aí é que o homem se encontra e se realiza e se concretiza e se cumpre a si próprio. E ele teve sempre uma ligação muito forte com a mãe. Por razões que nunca falei com ele em profundidade, até porque ele depois se comove ainda hoje. Par disso, ele teve duas situações oncológicas. Teve dois cânceres, em que esteve, sobretudo no primeiro, a bater a bota. E na segunda também, esta segunda foi um cancro na mama, em que ele está a tomar banho e nota e tem ali, dizem que o cancro da mama, não é para os homens, mas é errado. É, e ele ao mexer na mama, encontrou um caroço e teve muitas dificuldades, o que é que o hospital da CUF pegou nele e levou realmente um tratamento, e que ele está cheio de força e está animado. Portanto, este homem acabou por ser um homem que sofreu ao longo da vida. E a gente tem a mania de que as pessoas com sucesso, que são todas elas, andam aí todas de Maserati. E às vezes, mesmo com sucesso, mesmo bons na sua profissão, mesmo com dinheiro, que não sei se ele tem, se não tem, mas há pessoas sofredoras, resulta a sua condição. De modo que ele luta. Nós já nos falamos, os dois, por telefone, em situações difíceis. Desde ele a lutar pela vida num hospital, eu a lutar pela minha noutro hospital. Portanto, sei compreender estes momentos que ele tem conseguido, tem feito frente, e ontem fiz anos, e para ele fazer anos, para um homem que luta na vida, fazer anos é um acontecimento. E lançou duas novas canções, bonitas, aliás, bonitas. Vou contar aqui uma história, Rita, que não leve a mal que seja assim. Eu ligo-lhe no dia de fazer os anos, e quando lhe ligo, não, é ele que me liga, até ele liga-me, tinha acabado o jogo Sporting de Braga Benfica, e o Benfica perdeu, como sabe, e eu disse, parabéns, um grande abraço, eu até estava a pensar a ligar-lhe e tal, aquilo que a gente diz sempre do coisa, doutor, ele trata-me assim, e já viu o meu sentido de oportunidade, mas porquê? Sabe as canções que lancei e vou lançar amanhã, porque isso foi antes de ontem. Sei, está lá uma, Jesus Salvador, está a ver como é que veio agora com o Benfica, tinha acabado de perder, está a ver, apesar de tudo tem este sentido de humor, que aliás se nota na própria mini entrevista que lhe fiz, e é uma pessoa a quem eu quero muito bem, porque também sei isto, Carlos, ele tem algumas canções, e são várias, que fizeram muito bem a muita gente. Por isso eu falo com conhecimento de causa.
Convidamos então a vir amanhã entre as 9 e as 10 a conversa que o jornalista Lino Vinhal teve. Até segunda-feira.
Até segunda-feira.
Proteja-se, cuide-se.